quando fizerem uma denúncia de forma a não serem prejudicadas e discriminadas na instituição onde se encontram? Vai ou não exigir que as instituições de ensino superior implementem os códigos de conduta? Como vai proteger a credibilidade da nossa academia até internacionalmente, porque a suspeição está instalada? O que vai fazer para acabar com o medo e o clima de desconfiança nas instituições? E, sobretudo, o que vai dizer a estes jovens, aos pais deles, aos avós e a todos os familiares, que continuam a fazer um sacrifício dantesco pela inflação, por toda a carestia de vida que é conhecida, para manter os filhos nas instituições de ensino superior, quando a senhora ministra diz que não tem nada a ver com isto, vem da academia, não tem uma palavra na sua intervenção inicial e ainda assim acha que a culpa é das instituições de ensino superior. Senhora Ministra, em conclusão eu pergunto, vai continuar a fazer de conta que nada disto é da sua responsabilidade e que não tem nada a ver com isto? Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Senhora Ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhora Deputada Sónia Ramos, é evidente que nós e a pasta, o Ministério que tutelo, está bastante preocupado com este assunto, como é evidente. Não queremos de forma nenhuma tirar a água do nosso capote e já agora, quando estas notícias apareceram, e não são de agora, portanto agora apareceram porque são mais mediáticas, de qualquer das maneiras este assunto apareceu já o ano passado, em maio, apareceu em maio do ano passado, e aquilo que eu fiz imediatamente foi enviar uma carta a todas as instituições do ensino superior, exatamente para lhes pedir para adotarem códigos de conduta, para terem os canais de denúncia e de terem todos os mecanismos para que qualquer denúncia pudesse ser feita. Senhora Deputada, a senhora Deputada, como sabe, vivemos num país democrático, as instituições regem-se por leis. As instituições do ensino superior regem-se pelo RGES e têm autonomia e têm todo o poder para o fazer. Portanto, aquilo que nós vamos fazer, e já estamos a fazer exatamente face até à dimensão que a situação está a tomar, e porque não queremos que isto contamine as instituições do ensino superior, como é evidente, estamos a trabalhar não só com o Ministério do Trabalho, mas também com a parte quer da CIT, quer da SIC, porque a nossa função aqui é exatamente na prevenção, é dar os instrumentos às instituições que possam ter não só todos estes mecanismos disponíveis e ter formação, avisar, formar toda a gente para evitar que estas situações ocorram. Portanto, nós temos que estar, acima de tudo, do lado da prevenção e não do lado da penalização. De qualquer das maneiras, no seguimento das notícias que vieram a público, nós procedemos imediatamente a um inquérito a todas as instituições do ensino superior, exatamente para saber o que é que se passava. Relativamente a queixas de assédio sexual, porque, como sabe, há muitos tipos de assédio, relativamente ao assédio sexual, no Ministério, até à data de hoje e nos últimos 5 anos, entraram 0 queixas. Relativamente ao inquérito que fizemos a todas as instituições do ensino superior, em termos de assédio sexual, entraram 38 queixas, foram feitos 31 processos disciplinares, foram instaurados 31 processos disciplinares, 4 processos foram sancionados, porque as instituições têm esse poder para o fazer, e os restantes estão em curso ou foram arquivados. Relativamente ao assédio moral, entraram 78 denúncias, foram instaurados 52 processos, 5 desses processos foram sujeitos a sanções disciplinares, como é certo, e os restantes ou estão em curso ou foram arquivados. Portanto, o Ministério não está parado e preocupa-se com este assunto.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo reservado ao grupo parlamentar do Partido Chega e inicia as questões o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, pelo seu discurso, até pelo seu discurso, o seu mandato resume-se a 3 características. Primeira, o ensino superior continua sem medidas estruturais que resolvam a gravidade da crise financeira. Essa crise está diretamente associada à perda da credibilidade do conhecimento académico. A solução passa por acabar com a mistura tóxica entre o poder e a razão, entre a política e a universidade. Isso exige coragem e lucidez. A senhora ministra sistematicamente passa ao lado desta questão. Segunda característica, o seu mandato insiste na aposta na quantidade e no sucesso estatístico. Isso é uma estratégia para fugir ao problema de fundo, que é o problema da perda de qualidade do ensino superior e de prestígio. Terceira característica, senhora ministra, estudantes, bolseiros, investigadores, docentes, reitores, continuam à espera de princípios renovadores simples, claros e objetivos que os agreguem num rumo reformista, que é inevitável. Portanto, há aqui um vazio político sistematicamente escondido na questão da autonomia das universidades. Coloco duas questões. O ensino superior tem forçado o aumento de estudantes para manter estratégias cada vez mais insustentáveis. Passamos da fase de captura de estudantes nacionais para a atração de estudantes estrangeiros e já vai em 50 mil. O problema é que essa estratégia de internacionalização acontece num contexto cultural no qual a defesa dos estudantes portugueses e a defesa da qualidade do conhecimento das universidades portuguesas são rotulados de xenofobia. Portanto, trata-se de uma pressão política, ideológica, ativista, inimiga do rigor, da qualidade das instituições do ensino superior portuguesas e até do seu prestígio. Na semana passada, o governo socialista ignorou tudo isto e assinou um acordo de concessão de equivalências de estudos entre Portugal e o Brasil. A primeira pergunta, a senhora ministra pode clarificar como e em que termos esse acordo vai funcionar? Isto é, vai funcionar em todas as áreas académicas, em algumas quais como? Não faltam brasileiros a denunciarem as ciências sociais e humanidades do seu país como causas de doutrinação anti-ocidental. As declarações do senhor Lula sobre a Ucrânia não foram um mero incidente. Tem um suporte académico fortíssimo em países como o Brasil. Acrescento o caso dos estudantes universitários africanos. Os seus países de origem, ainda ontem, em 1974-75, expropriaram, escorraçaram 500 mil de portugueses e chacinaram umas quantas centenas. Essas jovens gerações africanas desenvolvem estudos universitários em contextos condicionados por omissões históricas graves. Cada vez menos as universidades portuguesas vão arriscar a verdadeira liberdade intelectual porque será má para o negócio da internacionalização. O ensino superior não pode reduzir-se a uma mercearia progressista. Coloco a segunda pergunta. A senhora ministra pode garantir que os estudantes estrangeiros não vão saturar o mercado de trabalho nacional no qual os jovens licenciados portugueses têm de ser a prioridade? É que se não for assim, os nossos jovens vão ter de continuar a emigrar, os nossos jovens formados. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Mitar Ribeiro. Relativamente às medidas estruturais, portanto, nós fizemos agora um ano que estamos no Governo e houve uma medida estrutural que é extremamente profunda, que vai envolver até alguma discussão, que é exatamente a revisão do RGS, que não é revisto desde 2007. Se calhar, se fosse algo que fosse muito fácil, já tinha sido feito há mais tempo. Portanto, isso acho que é um assunto extremamente estrutural para o sistema e foi iniciado. Portanto, até ao final deste ano, em dezembro, vão-nos ser apresentadas todas as conclusões do estudo e que vão ser discutidas com todos os intervenientes. Outra medida estrutural, estamos também a alterar a fórmula do modelo de financiamento das instituições. É extremamente antigo, as universidades, os institutos politécnicos tiveram um percurso extremamente diversificado e isso é fundamental, exatamente para lhes dar estabilidade. Relativamente à pergunta sobre os alunos estrangeiros, qualquer modelo de referência no mundo privilegia a diversificação de alunos. É perfeitamente salutar e é muito benéfico para o sistema nós termos alunos estrangeiros cá em Portugal, assim como termos alunos portugueses fora de Portugal e a estudarem em outras universidades. O acordo O acordo que nós acabámos de assinar, por acaso não fui eu que assinei esse acordo, foi o Ministro da Educação que o assinou com o Brasil, tem exatamente a ver com facilitar, em termos burocráticos, a admissão de alunos do secundário para o sistema universitário português. E isso já existe com muitos outros países, portanto, aproveitou-se, não existia ainda para o Brasil, e foi assinado um acordo, mas já existe com muitos outros. Portanto, era isto.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, ainda no tempo do Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Ministras, Sr. Secretário de Estado. Já aqui falámos hoje sobre programas de mobilidade e até os podemos enaltecer. Eu gostava de lembrar-lhe que França é efetivamente um dos principais destinos de Erasmus para os jovens portugueses. Acontece que no início de março, como sabe, Paris e outras cidades tornaram-se os principais centros de oposição popular ao governo francês devido ao plano de aumento de idade de reforma. Diariamente há paralisações que afetam as universidades, os transportes e que não permitem que os alunos portugueses que estejam em França vivam com normalidade este projeto de mobilidade que abraçaram. Acontece que Macron já disse que não será possível realizar qualquer tipo de período adicional e regime especial para a avaliação, o que vai comprometer que os alunos portugueses possam concluir com normalidade este semestre. Neste momento, os alunos não podem regressar a Portugal sob pena de terem de devolver a totalidade da bolsa que receberam e, como sabe, isso é lesá-los, porque não só não tiveram a experiência de Erasmus, como também já investiram para poder estar a fazer esta experiência em França. O Chega apresentou um projeto de resolução que pede então a criação de um regime especial, à semelhança do que foi criado no período da pandemia, Covid, para que não tenham que devolver a bolsa e para que, acima de tudo, o Governo possa acautelar um regime especial para que eles possam concluir as suas frequências e, acima de tudo, para que os alunos que vão terminar o ciclo não se tenham que matricular num novo ano. Aquilo que eu pergunto é, uma vez que o Partido Socialista continua a adiar a discussão deste projeto, a Sra. Ministra está disponível a acolher esta preocupação do Chega? Obrigada.
Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Rita Matias, relativamente a esta questão que colocou, só gostaria de lhe dizer que a Agência Erasmus está a acompanhar este processo, portanto não vamos ter nenhum aluno prejudicado exatamente pelo facto de existirem essas greves e, portanto, neste momento não tenho mais informação precisa sobre este assunto, mas garanto-lhe que a Agência Erasmus está a acompanhar o processo e não vamos ter nenhum problema com nenhum aluno que queira ingressar numa instituição de ensino superior.
Muito obrigado. Ainda no tempo do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, compreendo o que disse, no entanto, perceberá melhor que eu, até como docente, que efetivamente os alunos já foram prejudicados, independentemente daquilo que é o posicionamento da Agência Erasmus. Os alunos já não estão a conseguir ter aulas, já não sabem se vão concluir o ano letivo e, portanto, eu acho que é inadmissível a Sra. Ministra não ter números. Aquilo que eu pergunto é, pode reconsiderar a frase que disse e dizer que efetivamente estes alunos já são vítimas de uma situação que é absolutamente alheia e pode dizer que o Governo português vai trabalhar para salvaguardar o superior interesse dos nossos alunos portugueses? Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Rita Matias, como lhe disse, eu neste momento não tenho aqui dados, não nos chegou ao Ministério esses dados que indica sobre esses alunos em mobilidade. De qualquer das maneiras, uma coisa nós lhe garantimos, nenhum aluno vai ficar prejudicado e a Agência Erasmus mais uma vez está a tratar do assunto. Portanto, não tenho dados e não nos chegou nenhum reporte sobre esses problemas, até ao momento.
Muito obrigado. Tem ainda a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, se quiser dados, consulte o projeto de resolução 596 do Chega e poderá tirar algumas notas. Já agora, permita-me também falar de um tema que já aqui foi falado. A Senhora Ministra remeteu para as instituições de ensino superior a criação de mecanismos de denúncia e diz até sobre as denúncias públicas sobre o sociólogo Boaventura Sousa Santos que não comenta casos particulares. Remeteu esta responsabilidade para as instituições, disse até que escreveu uma carta. Eu gostava de saber quantas instituições é que já responderam à sua carta e adotaram medidas.